Boa noite, vereadora Marli, hoje presidindo essa casa, colegas vereadores, servidores desta casa e o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo rádio. Quero dizer que vou começar aqui me retratando sobre a parte que o vereador Nader me cedeu na última sessão, quando eu falei que o vereador Flávio não estava buscando recursos. Quero dizer, estive olhando até as emendas de parlamentares, que eu quero dizer que eu sou contra esse sistema de emenda parlamentar. Eu acho que não pode ser usado como moeda de troca. Onde eu faço voto, eu mando a emenda. Mas é assim, temos que aceitar. Então, em 2018, veio uma emenda de 300 mil do deputado Ronaldo Nogueira, do PTB, que foi para incremento do programa de atenção básica. Não foi um dinheiro para o hospital, mas foi para atenção básica. Ainda veio uma emenda de 800 mil do deputado Perondi, do MDB, uma emenda de 100 mil da deputada Maria do Rosário, do PT, uma emenda de 100 mil do deputado Covatti, do PP. Em 2017, veio uma emenda de 100 mil do deputado Marco Maia, do PT. Em 2017 ainda veio uma emenda de 250 mil do deputado Elvino Bongás, do PT, uma emenda de 101.800 do Marquesan Júnior, do PSDB, e uma emenda de 100 mil do deputado Covatti, do PP. E nós temos que acompanhar um pouco essas emendas aí e precisamos divulgar um pouco mais para a população, né? Então, vou procurar ainda no planejamento, nós temos uma emenda que a gente não sabe porque não aparece, de 250 mil da deputada Ieda, que não sabemos como é que está a situação, se foi liberado ou não, né? Mas vamos procurar esclarecer isso aí. Então, quero dizer para o pessoal aí que é muito importante esse trabalho de nós ir buscar a emenda. Apesar de, como eu disse, não concordar com o sistema, mas precisamos ir buscar. São recursos que vêm para o nosso município, seja na saúde, na agricultura ou em qualquer outra área, né? Quero dizer ainda, falar da CPI aqui, essa que o vereador Edivan se referiu, que é a do popular, a CPI do Sacizinho, então. Dizer que o promotor de justiça, ele é uma pessoa com o curso de direito, que passou num concurso e assumiu a função de promotor público. Então, ele é livre para interpretar as coisas da maneira que ele achar. Agora, a CPI, ela não é para acusar, ela é para esclarecer os fatos. E como nós não, na época, a CPI foi só para ver a dação em pagamento do imóvel, nós não investigamos a origem da dívida. Mas eu quero dizer que um dos piores negócios que alguém pode ter feito foi receber o Sacizinho por uma dívida que se originou de um pagamento a mais. O município fez um pagamento a maior para uma empreiteira. Todo mundo sabe que, de acordo com como vai a execução da obra, o município tem que fazer o pagamento. Então, tem várias coisas para a gente falar, só que a CPI só analisou a dação de pagamento do imóvel, a avaliação do imóvel. E está ali o imóvel, houve supervalorização, mas está aí o imóvel. Tiveram que dar um banho de loja e achar uma serventia para ele, para desmascarar. E eu vou dizer que a minha interpretação é que criança tem que acreditar em coelhinho da Páscoa. Agora adulto, não. E não é o caso de ser político. Nós mesmo, como o colega falou aí, o governo do estado, o governador do PSDB e o vice é do PTB, agora nós não podemos receber algumas denúncias aqui e fechar os olhos e dar um tapinha nas costas. É a mesma coisa da ouvidoria do executivo. Durante a CPI, então, dos postos de saúde, as reclamações que não tinha médico, a gente tem, nós recebemos. O pessoal reclamava que não tinha médico no posto de saúde, na ouvidoria do executivo, E a resposta da Secretaria de Saúde para a ouvidoria era que o ponto estava assinado. O ponto estava assinado. É, são essas as respostas. Então, para que serve uma ouvidoria se não é para averiguar? Ah, o ponto está assinado lá, o médico, o profissional assinou o horário de trabalho dele, então ele devia estar no posto. Pois não, colega Nada.
Obrigado pela parte, colega Arley. Arley, nessa parte da CPI ainda, eu peço desculpa às pessoas, eu estou com uma cirurgia na boca, mas é de estranhar que o promotor não tenha nos comunicado da decisão, até porque foi um pedido do promotor, um ofício que veio da promotoria pedindo para nós entregar a documentação referente à CPI. Isso eu entrego, vou ler, semana que vem na sessão, porque não está comigo esse ofício hoje. E devo dizer também que da CPI, essa compra da casa do Sacizinho, se não houve dolo, ou seja, se não houve culpa do José Carlos, houve burrice. José Carlos se sinta a pessoa mais burra do mundo por ter aceito um negócio desse. Porque o negócio que tu fez, José Carlos, é um negócio tão porco. Receber uma casa naquelas condições, por um dinheiro que o município tirou do bolso, da saúde, e tu receber uma casa em volta do dinheiro, é burrice. Pode não ter sido dolo, pode não ter sido com culpa. Mas se não foi com culpa, foi por burrice. E eu digo mais, a documentação que nós entregamos, a CPI não analisou. Os ofícios das avaliações, colegas, eu vou trazer para vocês ver. Tinha 8 inconsistências. Cada imobiliária fez um ofício, nos ofícios tinha 8 erros, os mesmos erros em cada ofício. E isso, senhor promotor, se isso não demonstra um erro, o senhor me desculpe. O direito que eu fiz não é o mesmo que o senhor fez, senhor promotor. E outra, eu vou procurar o senhor para saber por que que nós não fomos informados dessa decisão, já que o senhor pediu para nós entregar essa documentação. Então isso eu vou falar depois no meu, na minha fala também, mas só para esclarecer, colega, que eu acho que se o José Carlos não foi doloso, não agiu errado e agiu com burrice. Obrigado.
Obrigado, colega Nader. E dizer ainda que eu posso receber denúncias, eu aqui nessa promotoria, eu não vou fazer denúncia. Basta ver o caso do Hospital de Caridade, como é que anda o caso do Hospital de Caridade? É culpa dos vereadores? É culpa de quem? Quem é que tem que tocar a investigação? Nós não temos força para tocar a investigação, né? E eu respeito as pessoas, mas eu vou dizer, ninguém é mais que ninguém. A pessoa passa num concurso e o servidor público, que temos tantos bons servidores públicos no judiciário, no executivo, no legislativo, mas o servidor público, aconteça o que acontecer, ele ganha o salário dele no final do mês, ou em parcela única ou parcelado, né? Então, eu acredito que tem alguns setores do judiciário, do executivo, do legislativo, que tinham que receber, sim, por produtividade. O que nós vamos dizer, colega Edivan, aí, dessa questão aí do Hospital de Caridade? Aí? Há quanto tempo está se arrastando aí? E tem algumas pessoas que sequer foram ouvidas. Então, eu respeito o parecer do promotor, mas eu não concordo com ele. E não somos obrigados a concordar com ele. Quero dizer ainda que estive numa reunião dos hospitais em Palmeira das Missões, tendo em vista a situação que os mesmos se encontram, em razão da falta de recursos e repasses, né? Na quarta-feira, em Palmeira das Missões, onde esteve a 15ª, alguns hospitais da 15ª e da 19ª, e demais coordenadorias, foi uma preparação para a reunião da federação, que ocorreu sexta-feira em Porto Alegre, que eu e o vereador Nader estivemos lá, né? Vou frisar aqui até, sem receber diárias e sem receber recurso para viagem. Nós não pedimos, não é que nós não quisemos, nós não pedimos porque achamos que não era necessário. Então, vou dizer que a situação dos hospitais, ela está caótica, não é só o nosso. Um hospital vizinho nosso aqui, não vou citar o nome, apesar que poderia, deve 21 milhões tem 21 milhões de dívida, 10 milhões a administradora é avalista, ela é avalista, e tem 5 milhões a receber do governo estadual. Então, pessoal, é uma situação muito complicada. É, hospitais lá com salários de funcionários atrasados. E o meu tempo vai ficar curto, eu só vou passar aqui um... Vou botar no grupo do WhatsApp da Câmara depois. O passivo da Secretaria Estadual de Saúde. Então, empenhados, mas não pagos, tem 488 milhões. E sem empenho tem 639 milhões. Isso até final de 2018. Então, a dívida da Secretaria Estadual de Saúde, com programas municipais, incentivo aos hospitais, medicamentos e manutenção do SES, mais a consulta popular, até dezembro, então, é 1 bilhão 127 milhões e 300 mil. Então, é um passivo muito grande. Não é à toa que os hospitais aí estão pedindo socorro. E procurei, tanto na quarta-feira como na quinta, na sexta-feira em Porto Alegre, falar com vários administradores de hospitais. E, infelizmente, a situação é caótica em todos. Eu até acredito que nós deveríamos procurar um hospital que esteja bem financeiramente para talvez ver o que eles estão fazendo para estar bem. E nós acompanhamos noticiários aí a nível de Brasil e nós sabemos que não vamos mudar essa situação da noite para o dia. Mesma coisa o governo do Estado. Ele não vai resolver a questão em um ano, talvez nem nesse mandato. Mas é preciso tentar, se esforçar e trabalhar em conjunto. Boa noite.